Bom dia, meu amigo ouvinte da rede. Estamos de volta, 8 horas e 42 minutos. Não desanima não, meu amigo. A vida é complicada, é difícil, mas ela vai melhorar. A gente estava conversando aqui nos bastidores coisas que eu não vou dizer para você jamais, mas quem sabe um dia a gente diga. Quem sabe um dia a gente lança o Ponto de Vista Bastidores, né? Versão Premium, só para assinantes. Pessoal, hoje a gente está aqui com a presença ilustre da nossa querida Sandra Cândida. Ela é bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Auditoria e Perícia Contábil, especialista em Controladoria e Finanças, tem uma formação muito top, está aqui comentando junto com o Miguel os assuntos de hoje. Você que está nos ouvindo, quiser mandar pergunta, comentar também o que você está ouvindo, fica à vontade, manda mensagem para o 35 999 70 0955. O nosso amigo Anésio, ótimo programa como todo sábado, um abraço do Anésio, um Feliz Natal para todos da rádio, Feliz Natal também, obrigado a todos aí que estão na sintonia. Vamos falar dos juros. O Copom reduz os juros básicos para 4,5% ao ano, o menor nível da história. Pela quarta vez seguida, o Banco Central diminuiu os juros básicos da economia por unanimidade. O Comitê de Política Monetária Copom reduziu a taxa Selic para 4,5% ao ano, com um corte de 0,5 ponto percentual. A decisão era esperada, né, pelos analistas financeiros. Com a decisão, que foi no dia 11, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. Em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018, só voltando a ser reduzida em julho deste ano. Em comunicado, o Copom indicou que manterá os juros básicos em 4,5% ao ano por um longo período, sempre avaliando as condições da economia. O Banco Central reiterou a necessidade de continuidade nas reformas estruturais da economia brasileira para que os juros permaneçam em níveis baixos por longo tempo. O que, que significa isso? Juros baixos significa o quê? Vai diminuir as... Porque assim, o povo vai pensar, mas vai diminuir o preço do arroz e do feijão na prateleira do supermercado? Isso quer dizer que eu vou pegar um dinheiro emprestado para pagar os juros? O que, que significa essa redução desses juros aí? Para a turma entender bem fácil.
O Nascimento, vou falar assim bem, né? Uma coisa bem... Uma forma bem... Tentar, né? Uma forma bem simples. A Selic, Nascimento, é o balizador, vai. É o governo... É quase que uma determinação do governo, entendeu? E o mercado não é obrigado a seguir. Os bancos, principalmente, têm... O que significa isso, Nascimento? A Selic, ela remunera a maioria dos títulos do próprio governo. Quando o governo precisa de dinheiro e ele tem que rolar essa dívida brutal que ele tem, essa dívida interna que está aí na casa de 4 trilhões de reais. Então, já falei aqui, todo dia vence papel, Nascimento, todo dia vence um título, todo dia. Talvez são milhões ou até bilhões vencendo diariamente, que ele vai rolando essa dívida, vai rolando. E qual que é a taxa que vai nortear? A Selic. Se for pós-fixada, é a Selic que vai nortear, que vai remunerar esse título para o investidor. Eu, investidor, você, investidor, qualquer um que é investidor, vai receber quanto? 4,5% ao ano.
Ao ano.
Do governo, que vendeu uma LBC, uma letra do Banco Central, qualquer... Porque tem um monte de nome aí, dos papéis que o governo emite no dia a dia para rolar a dívida dele. Os bancos têm esse norte, porque os bancos são os maiores credores do governo. O dinheiro que você, cliente, investe lá comprando um fundo, investindo num fundo lá, num fundo qualquer lá do banco.
Um pique do Itaú, por exemplo.
Ele tá comprando, na verdade, ele tá... Na verdade, o lastro daquele investimento que você fez lá no banco é um título do governo, por exemplo. O que o banco faz? O banco só faz essa intermediação, aí ganha uma taxa de administração.
Uhum.
Entendeu? Tem outros papéis lá que o banco vende, lá o CDB, RDB, que é um papel do banco, tá? Aí é outra coisa. Bom, enfim, trocando em miúdos. O mercado olha para isso daqui, lógico. Só que você fala assim, poxa, Miguel, mas como é que pode, então, um cheque especial cobrar 8% ao mês? E a Selic está 4,5% ao ano?
Boa pergunta.
Porque é o que você vê na televisão.
Sim.
O cheque do, o juro do cheque especial, 8%, 10%, 12% às vezes, 15% às vezes. O juro do cartão de crédito, por exemplo. Sim. Ou você vai fazer um empréstimo pessoal, por exemplo, você vai pagar lá 3%, 4% ao mês. Um CDC que é para comprar um carro, comprar uma geladeira, você vai pagar ali também 2, 3, 4% ao mês, que dá 50% ao ano. Mas a Selic é 4,5% ao ano. Ajuda, Nascimento, por quê? Porque a gente vem de uma situação que o brasileiro, eu já falei muitas vezes, a gente às vezes não sabe fazer conta. A gente às vezes não vê essa conta aí. Cabe no bolso? Eu faço. A parcela cabe no bolso? E as lojas falam isso. Uhum. Né? Olha, tal, já virou até um jargão. Cabe no seu bolso? Caber no bolso é o seguinte, eu não vou fazer conta, quanto tá me custando? A parcela é 100 reais por mês, eu consigo pagar. Não importa que eu tô pagando 15% ao mês.
Uhum.
Esse que é o problema, Nascimento. Então, lógico, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como nessa era Lula, Dilma, do PT. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro no Brasil como ganharam até então. Daqui pra frente, eles vão ter que apertar o cinto. Selic reduzindo, entendeu? Maior competitividade.
Os bancos digitais que chegaram também, né?
Digitais. Enfim, um maior esclarecimento
por
parte da população, enfim, tá? Bom, mas o ponto-chave pra mim aqui é a economia que o próprio país tem pra rolar a dívida dele. Que nós fizemos uma conta grosseira aqui, Sandra, recentemente, né? 4,5%. Você vê, em 2015 estava 14,25%.
Foi o auge da crise.
Vamos fazer uma conta grosseira aqui. Quase 10% de diferença. Dá 9,75% ao ano. Para uma dívida de 4 trilhões, ainda que ela não seja toda atrelada à Selic, mas boa parte, a maioria dela, com certeza, é. Nós estamos falando de uma economia no ano aí, gente, de talvez 300 bilhões ou mais. 300 bilhões de juros economizados durante um ano. Gente, é muito dinheiro.
Sim.
É muito dinheiro. Para onde que ia esse dinheiro? Para os investidores. Aí veja bem, qual que é o reflexo positivo aqui mais ainda, Nascimento? Eu tenho que montar uma empresa, vou fazer conta. Qual que é o retorno previsto, né, ano de uma empresa? Qualquer empresário faz essa conta.
Sim. Ou pelo menos deveria fazer.
Olha, né? Eu vou ter um retorno do meu capital de 15%, de 20%, mas o banco está me remunerando aí 15% ao ano, 20% ao ano, então ele não investe. Ele não investe na produção. Ele deixa o dinheiro lá no banco. Então é péssimo, o juro alto é péssimo para o desenvolvimento do país, para a geração de emprego, geração de prosperidade, entendeu? Para distribuir renda, é péssimo. Os juros baixos proporcionam isso. Eu vou deixar lá na poupança, vai dar 4% ao ano, 4,5% ao ano. Então eu tiro da poupança e vou comprar um gado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar uma terra, vou comprar um negócio, vou montar um negócio, Então começa a girar a economia, começa a gerar emprego, gerar renda, gerar perspectiva, gerar...
Uhum.
Então é muito benéfico tudo isso, né, Sandra?
Sim, e além disso tudo, Miguel, as empresas que estão com dívida também junto à Receita Federal, os parcelamentos,
uhum,
eles são atualizados mensalmente pela Selic. Então vai ter uma redução. Ou seja,
um ganho para o empresário, né?
Um juros menor para ele estar pagando aí ao longo do período, que geralmente são 60 parcelas, no mínimo, né? No máximo, quer dizer.
Uhum.
Então, sim, isso também vai ajudar o empresário a liquidar as suas dívidas, né, perante ao governo federal. E assim, lógico que isso vai refletir, como o Miguel falou, nos bancos, Mas hoje nós temos o Sistema Financeiro Nacional, que dita as regras de juro para cada tipo, né, de financiamento e empréstimos.
Uhum.
Né, apesar da gente ter aí hoje N's financeiras, né, deixo uma dica aí para os ouvintes, tomar cuidado com essas financeiras que não são credenciadas com bancos, porque tem financeira aí que extrapola em muito a taxa de juro que é determinada pelo Sistema Financeiro Nacional. Dentro do site do Banco Central é possível...
Tem uma regulamentação, né?
Tem. É possível você saber qual que é a taxa de juro para um financiamento pessoa física para a compra do veículo. Então, hoje é possível a pessoa mesmo entrar no
pesquisar.
Site e consultar. Tomar cuidado, porque tem algumas financeiras aí que chegam a 700% de taxa de juro ao ano.
Que e aí, isso, Nascimento, gente? Só para fazer um... Tô me lembrando assim, né? Eu trabalhei no sistema financeiro um bom tempo, né? Eu me lembro, Nascimento, na década de 90, Sandra. Eu trabalhei no Bradesco muito tempo, tá? Eu lembro quando o banco chegou a ganhar no ano, teve um lucro no ano de 400 milhões de reais. No ano! Mas isso lá atrás, há 20 anos atrás, quase. Por aí. Hoje, meu querido, se fala em talvez em 15 a 20 bilhões de lucro
de
no
lucro.
Ano. Eu me lembro quando o Santander, banco espanhol, comprou o Banespa lá em São Paulo, Banco de Estado de São Paulo, e pagou 7 bilhões. Todo mundo achou aquilo uma maluquice. E na época era, na época. Foi o maior lance, assim, disparado. Mas, tipo assim, como pode? Jogou dinheiro fora, que loucura é essa? Vai ver o lucro hoje
do Santander
no
ele
ano.
Comprou o Real também, né?
Não, comprou ele vários bancos. Hoje tá aí competindo, tá competindo com o Banco Itaú, entendeu? De condições aí de...
Em pé de igualdade.
Ser,
né?
Logo vai ser o primeiro banco no Brasil.
Sim.
Logo, privado, né? Privado. Então veja bem, mas qual que é o lucro do Banco Santander só esse ano? Já deu dois Banespa, filho. Já deu dois Banespa só este ano. Então os bancos nunca ganharam tanto dinheiro. Aí você fala assim, mas é isso que o PT combate. É mentira.
Mentira.
É mentira. É mentira. Entendeu? Não estou dizendo, Nascimento, que as empresas, seja os bancos também,
não
podem ganhar dinheiro. Eu acho que é um prêmio pela capacidade e pela eficiência.
Sim.
Ponto final. Para mim é isso. Para mim, o empresário bem-sucedido, para mim, é natural e necessário.
Uhum.
E necessário. Entendeu? Esse negócio de social, tudo tem social, mas é muita demagogia, é muita hipocrisia.
Não, se fosse social, entendeu? Mesmo, como nós falamos desde o primeiro bloco, com a arrecadação de impostos, tudo que vai para o governo, se de fato a gente visse ruas bem asfaltadas, bem iluminadas, a segurança pública eficiente, se a gente visse realmente um hospital que você vai e lá no hospital você é bem atendido, faz os exames ali mesmo, toma os remédios dali mesmo e você fica bom, você leva o teu filho para a escola e ele aprende português, matemática, geografia, história de verdade, seria bacana, você não ia se importar tanto.
Se assim fosse,
se assim,
né?
Fosse.
Ou seja, nós temos uma arrecadação de primeiro mundo.
Sim.
Né? Uma carga tributária de primeiríssimo mundo, mas uma distribuição, uma devolução para a população, uma contrapartida medíquere de...
Miserável, quinto mundo, miserável,
né? Nem terceiro mundo, tá?
E eu acho que o Brasil, a questão da política, a ciência política, ela é muito bonita.
Sim.
Né? Qual que é a função do político, do governante? É manter o bem-estar social da comunidade onde ele está inserido.
É bonito.
Né? É lindo a essência, mas infelizmente não acontece isso. Né? Mas eu acho que chegou a hora dos brasileiros.
Acontece, ele mantém o status quo dele.
Dele. E o resto...
E torcendo para que não mude, para que o povo fique realmente na ignorância.
Essa semana, eu vou fazer um paralelo aqui para falar como que é a mentalidade do brasileiro. Eu tenho um amigo lá no Espírito Santo, empresário, e durante o Rede News, né, na semana eu faço as enquetes, eu perguntei se hoje você trabalha na profissão que você sonhou trabalhar e se você pudesse voltar, se você faria o que você está fazendo hoje. Então, por exemplo, ah, hoje eu sou médico, mas eu, se eu pudesse voltar, eu queria ser piloto de avião. Aí ele brincou assim, falou assim, ele tem uma padaria lá e tal. Ele falou, olha, se eu pudesse, eu voltava no tempo que eu queria ser deputado, porque eu queria ter um helicóptero.
A situação é tão gritante, Sandra, que eu te falei no começo do programa, que eu sou político, né? Não sou, estou político. Uhum. Entendeu? Porque não tem nada a ver comigo, tá?
Sim.
Não tem nada a ver com a minha...
essência.
Com a minha essência, tá? Eu sou vereador em São Vicente de Minas e no mandato, na última eleição, ou na penúltima. Na última eleição agora, que tava inclusive essa situação da reforma trabalhista, previdenciária e tal, teve até uma vereadora lá na época que falou que espalhou lá na cidade, lá num bairro mais
humilde,
vamos assim dizer, que eu que tava fazendo a reforma
da Previdência.
Da Previdência. E a reforma trabalhista. Eu.
Que legal, hein? Que moral, hein?
E muita gente acredita.
Acredita.
Então você vê, as pessoas aproveitam da simplicidade ou até mesmo da ignorância das pessoas. A ignorância que eu tô falando, gente, não quero ofender ninguém, não. Ignorância é o não saber, é o não conhecer ainda um determinado assunto.
Desconhecimento.
Então, a pessoa é ignorante naquele assunto. Então as pessoas se aproveitam da boa fé das pessoas, do não saber das pessoas, da simplicidade das pessoas. Infelizmente, tem pessoas com essa capacidade aí de...
Sim.
Né, de nem falar.
Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, pessoal, e daqui a pouquinho a gente volta. Você que está nos ouvindo pode participar pelo 35999700955. É rapidinho.